Manuel Freire de Andrade tem 38 anos, é de Braga e está em Inglaterra. Está na cidade de Londres, onde chegou em agosto de 2021 com a família, mas a verdade é que é um repetente, porque é quase que um regresso a casa. Na verdade, tinha vivido nesta cidade entre 2010 e 2018. Antes de sabermos como é que isto tudo começou, em 2010, já lá vamos, o porquê de regressar depois de ter regressado ao nosso país?
Essa é uma grande pergunta. Antes de mais, olá, como está? E muito obrigado pelo convite. Respondendo a essa pergunta, não é simples, não é simples. O regresso é sempre um sweet and sour, é sempre uma coisa que é um pouco amarga e doce ao mesmo tempo. Nós regressamos à Inglaterra porque queria-se uma imagem romanciada. Isto é pelo menos a minha experiência pessoal. Criamos uma imagem romanciada de festa e braços abertos quando voltamos a Portugal e, infelizmente, do lado emocional, tudo corresponde. Infelizmente, no lado profissional, a realidade é outra. E após uma experiência mais até ligada à minha mulher, que foi traumatizante um pouco para ela, não é? Resolvemos tomar a decisão de sentarmos, falarmos e ver o que é que seria melhor para nós e para a nossa família, temos dois filhos, e o que é que nos poderia ajudar no futuro, o que é que nos poderia proporcionar um futuro um bocado mais seguro e com a qualidade de vida que nós imaginamos. Que não se enganem as pessoas que uma pessoa emigra para ser rica, pelo menos no meu caso não tem nada a ver com isso, mas para ter alguma estabilidade e ter algum equilíbrio acima de tudo. O equilíbrio para mim entre o trabalho e a vida familiar é essencial, essencial. E foi isso que nos fez regressar agora em 21 de agosto de 2021, de volta a Londres e de volta ao trabalho. Estamos os dois, já estamos os dois a trabalhar e a vida, já sabíamos mais ou menos como contar, e a vida está-se a proporcionar da maneira que nós esperávamos.
Já lá vamos perceber como é que está a ser esta experiência. Mas ainda
Sim.
antes de irmos ao início disto tudo, o que é que vos fez Sim. decidir, em 2018, depois de 8 anos a viver em Inglaterra, regressar a Portugal?
Ora bem, acho que todos sabemos que houve o Brexit cá. Nós tivemos o Brexit e com isso, não sei bem explicar, mas posso-lhe dizer que no dia seguinte, o Brexit ter ganho, o voto ter ganho, o ambiente estava muito diferente. Mesmo entrar no metro, andar na rua, todos nos olhávamos uns nos outros, uns nos olhos. Não nos podemos esquecer que Londres é uma cidade de imigrantes, por isso ver um voto que eu pelo menos senti como uma faca nas costas.
Como se não o quisessem aí.
Exatamente, mas é que sente-se isso até à medula. Sentia-se isso, a tristeza nos olhos das pessoas. E nessa mesma altura a minha mulher teve uma oportunidade de trabalho de ir para uma cidade periférica chamada Leigh-on-Sea, que é no, na costa este, 75 milhas de Londres. E nós, teve uma proposta e nós aceitamos. A minha mulher aceitou e fomos todos. Eu fazia a viagem de lá para Londres para trabalhar, fazia cerca de 3 horas de viagem, 1 hora e meia para cá, 1 hora e meia para lá, de comboio. Mas acontece que estas cidades periféricas, que normalmente é uma comunidade muito grande, inglesa, tornou-se, não sei. Foi gradual, nós começamos a notar que não éramos muito bem vistos e começamos a sentir alguma pressão. As pessoas não eram tão simpáticas, as pessoas não falavam tanto connosco, as pessoas olhavam-nos de lado se falávamos em português com o nosso filho. A minha mulher sentiu também alguma, no próprio trabalho, em que as pessoas falavam com a assistente, mas não falavam diretamente com ela. Já agora a minha mulher é dentista e trabalhava como profissional lá nesta zona. É uma pressão que é crescente. E o final foi quando o meu filho começou a ir para o infantário. E o meu filho é uma criança muito, muito expressiva. É tipicamente, eu sei que é um estereótipo, mas é tipicamente português. Fala alto, gosta de rir, gosta, é uma pessoa muito emotiva. E infelizmente, o próprio infantário criou um canon nas crianças de fazerem o que lhes dizem, sentarem-se num canto, serem sossegadas. E qualquer coisa que fosse um pouco desviante não era bem aceito. E o meu filho começou a ter uma série de começou-se a criar uma série de pressões sobre ele e sobre nós, que inevitavelmente levou-nos a entrar numa relação quase de ódio, vá, com o sítio onde nós estávamos e a pensarmos cada vez mais em Portugal. Posso lhe dizer que das últimas vezes eu tive um projeto em Lisboa, acho que 5 meses antes de ter voltado a Portugal, em 2018, e estava em Lisboa, que não é a minha cidade, mas é o meu país, e estava com um dos meus diretores, estava um tempo fantástico mesmo, uma primavera fantástica. E à medida que ia caminhando para o Terreiro do Paço e cheguei perto do rio, fiquei extremamente emocionado e liguei à minha mulher. E foi esse tipo de pequenos momentos que me levaram a pensar: eu estou a perder isto. Senti um calor no coração que já não tinha há muito tempo, que se estava a desvanecer cá. E foi aí que eu e a minha mulher começamos literalmente a escrever os planos, a dizer: não, é isto que vai acontecer, e nós vamos para Portugal. E começamos a procurar trabalho, começamos a procurar escolas e tudo. E poucos meses depois estávamos em Portugal, em
Bom,
Braga.
regressaram a Portugal e recentemente regressaram à Inglaterra outra vez, mas esta história, na verdade, começou a ser escrita em 2010. O que é que vos fez, na altura, Manuel, deixar o nosso país?
2010, eu era um miúdo. E como tal, acho que estava sempre à procura da aventura. E eu vim atrás da minha atual mulher, na altura namorada. Minha mulher sempre disse que gostaria de trabalhar cá fora. Já tinha uma irmã em Inglaterra e disse-me: não, Manela, vou acabar o curso e quando acabar ficamos aqui uns tempos e se não derem nada vamos para a Inglaterra. E assim foi. Nem um ano tinha passado. A minha mulher disse: olha, arranjei trabalho e fomos com uma colega da altura da minha mulher, juntamos os três e viemos. Eu vim sem trabalho, eu vim sem nada. Isto em 2010, que foi o pico da crise, não havia nada cá. E junho de 2010 chegamos, antes de Londres, chegamos a Birmingham. E foi uma experiência que me marcou muito, porque a minha mulher tinha estabilidade e tudo, mas eu procurava trabalhos até em cafés e ninguém me dava. A minha desculpa era sempre que tinha qualificações a mais e assim que isto melhorasse, eu ia-me embora. Por isso eu tentei durante 6 meses, tentamos, 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 mas sempre positivo. Eu sou uma pessoa felizmente muito otimista. Tentei arranjar trabalho até que arranjei em Londres. E em 24 de fevereiro de 2011 estava a começar a trabalho em Londres, no meu primeiro trabalho. Mas antes mudámos, a minha mulher e eu fomos viver para o centro de Londres, para perto da estação de Marylebone. E foi aí que começou a nossa grande aventura de viver em Londres.
Como é que foi, a adaptação à cidade de Londres ou à Inglaterra numa fase inicial, visto que não se mudaram logo para Londres? Como é que foi a adaptação a esta nova vida? Por um lado, havia um novo país, uma nova cultura, uma sociedade diferente da nossa, mas ao mesmo tempo também havia aqui um começar do zero, porque percebemos que o Manuel teve alguma dificuldade em encontrar trabalho numa fase inicial. Como é que se faz um processo de adaptação no meio deste turbilhão?
Bem, no meu caso, tendo de passar por muita irresponsabilidade, eu tinha 26 anos, como lhe disse, eu era um miúdo, ainda não tinha noção Estava preocupado, mas não estava preocupado como estaria se fosse agora, com filhos e com um bastante mais maduro do que era. Por isso havia uma certa descontração. Estava preocupado, claro, mas estava um pouco descontraído porque não tinha muitas obrigações, a não ser pagar as contas. Na altura, Birmingham não era uma cidade cara e vivíamos razoavelmente bem, percebe? A questão da concretização profissional e pessoal não era algo que, como eu ainda não tinha experienciado isso, também não era algo que me preocupasse muito. Isso também tem a ver com a maneira como eu fui habituado desde miúdo e criado desde miúdo pelos meus pais, que infelizmente, penso eu agora, que há demasiado protecionismo e às vezes é necessário dar-te alguma confiança e independência. Bem, dito isto, senti a pressão, mas Birmingham foi uma cidade que me acolheu primeiro, mas nunca me senti verdadeiramente inserido, apesar de ser uma cidade com muita imigração, principalmente da Ásia. Nunca me senti realmente inserido. E como tal, foi uma experiência muito fugaz. Fizemos um grupo de amigos bom, tudo, mas só em Londres é que eu comecei a sentir verdadeiramente que estava inserido e que era uma cidade extremamente dinâmica. Londres, para mim, é É um amor, é um dos amores da minha vida, é esta cidade. Por isso, o que eu lhe posso dizer neste momento é mesmo isso, é que a experiência foi, eu não tinha trabalho, eu sei que havia crise, mas não sentia pressão, como provavelmente as pessoas que tinham obrigações nessa altura, eu tinha obrigações familiares ou assim, essa pressão eu não a senti, percebe? Tinha uma certa... Ainda estava no início, ainda estava a crescer.
O facto de estar numa cidade multicultural,
Sim.
uma cidade que tem gente de todo lado, no fundo, gente que está no mesmo barco, neste caso que o
Exato.
Manuel acaba de chegar, facilita o processo de adaptação, faz-nos
Muito,
sentir que somos
muito.
mais um e não
Sim,
diferente dos outros.
completamente, completamente. Muito, 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 muito. O objetivo é comum a todos. E todos precisamos de amparo. Acho que é a palavra certa. Todos nós nos apoiamos uns aos outros. Nós tivemos dois grupos bastante coesos cá. A grande maioria já regressou tudo. Nós ainda somos dos poucos sobreviventes. Mas que havia uma coesão, e sempre houve uma coesão muito grande, porque falávamos todos a mesma língua. Primeiro que viemos todos com o mesmo objetivo, que era a procura de uma aventura, a procura, não era a procura de algo só melhor, era algo que nos pudesse enriquecer, em termos de experiência, de experimentar várias culturas, de beber desta cidade que tanto tem para oferecer. E não só com portugueses. Eu posso lhe dizer que trabalho para uma empresa desde 2014, que é uma empresa americana, em que a grande, grande, grande maioria são estrangeiros. Americanos, polacos, espanhóis, italianos. Temos gente de todo o mundo. E é engraçadíssimo porque o objetivo é sempre comum. Todos nós nos entendemos. E todos nós queremos apenas o equilíbrio. Queremos apenas ser bons para o próximo e apoiar-nos uns aos outros. E trabalhamos muito bem juntos por causa disso. Há algo que nos identifica. Por isso é transversal. Não é só entre portugueses, mas é transversal. Entre outras culturas.
Mas isto
E...
torna, por exemplo, a ligação aos ingleses um bocadinho mais difícil. Porque é
Sim.
difícil encontrá-los por aí.
Sim. Em Londres, ingleses poucos. Isto é a realidade. Isso não quer dizer que não há coisas que nos relacionam. Por exemplo, eu tive esta experiência em Lyon, sim, mas lembro perfeitamente, perfeitamente, do senhor do talho, que era um senhor que era inglês de gema, um senhor que trabalhava no talho de fato e gravata, vá. Extremamente simpático e era de uma geração não era do meu avô, mas pouco, quase que lá chegava, não era? Por isso, essa ideia também há sempre algo que nos pode relacionar, depende também muito da pessoa, não há um estereótipo. Os ingleses, eu trabalhei já com ingleses de todo tipo. É como lhe disse, não há um cânon, não há nada, não há muita gente que diz em relação a nós igual, somos assim ou somos assado. Não, também são distintos. Eu dou muito valor a muitos e apesar de ter tido mais experiências com uns, mas acho que na sua maioria é um povo que acolhe imigrantes e sempre tem isso na sua história. Basta ver a imigração de Bangladesh, do Paquistão, da Índia, que estão cá, meu Deus, desde os anos 50, 60, é uma coisa, já fazem parte da própria cultura, igual também das Caraíbas. É evidente que em Londres torna-se mais fácil. Mas eu acredito que também fora exista. É claro que há sempre nichos que infelizmente não funcionam assim, mas há sempre alguém que está disposto a nos ouvir.
Bom, e na verdade, se assim não fosse, não teria regressado a Londres e Inglaterra
Claro.
em agosto deste ano. Foi um regresso a casa, Manuel.
Essa pergunta é muito difícil, porque isso é a maior indefinição. O que é a minha casa? Honestamente, não sei. Quando uma pessoa volta, Alice, há um sentimento de não saber onde se pertence. Eu sou português, tenho muito orgulho no meu país e acho que é um país fabuloso. As gentes são. Não há igual. Não há igual. Mas também tenho um pouco de mim cá. Por isso, pergunta-me se é um regresso a casa. Eu não sei responder a isso. Eu não sei, porque a minha casa é lá e cá. Percebe? Eu tenho parte do coração em Portugal e parte do coração cá. Por isso não sei bem, não tenho algo como o meu sítio, não é? Esta não é a minha casa, mas Portugal também não é a minha casa. Eu vivo entre ambos. Eu divido-me entre ambos. Acho que é mais fácil responder assim. Não sei se respondi muito à sua pergunta, mas
Respondeu com o coração e da forma como sente esta experiência e
sim.
este regresso. Neste regresso, houve necessidade de fazer um novo processo de adaptação? Houve um
Não.
recomeçar do zero? Já sabiam ao que iam? Como é que foi desta vez? Até porque as vossas circunstâncias são diferentes, porque
É
o
muito
Manuel já
simples.
falou dos filhos e,
Claro.
portanto, é um regresso em família, mas é, na verdade, uma experiência que já tinham aí, porque já aí viviam em família.
Foi como se nunca tivéssemos saído. Tão
Uau!
simples como isso. Não houve adaptação, já sabíamos. Uma coisa é quando é novidade. Nós sabemos exatamente para o que é que vínhamos. O que é engraçado, porque vivi a grande maioria da minha vida em Portugal, mas nunca tinha trabalhado em Portugal. E quando voltamos em 2018, nem eu nem minha mulher também não tinha trabalhado cá, nós não sabíamos para o que é que vínhamos. Apenas do lado emocional, e mesmo assim não correspondeu em muitas coisas. Ou seja, havia mais incerteza no regresso a Portugal do que houve quando saímos de Portugal para vir para a Inglaterra. Que é engraçadíssimo. E agora, quando voltamos para cá, foi muito simples. O meu filho também veio aqui até aos 3 anos e meio, ainda fala inglês perfeitamente, adaptou-se muito, muito bem à escola, tem cá os primos. A minha filha tem 1 ano e meio, vai começar agora o infantário, mas também é uma criança com muito, muito alegre, muito otimista também, e por isso, como tal, também penso que a sua adaptação será, ela será a única a ter de se adaptar, acho eu, mas também penso que será fácil. Mas no nosso caso foi mesmo isso, foi como se nunca tivéssemos saído. Foi como sair de voltar ir ao, passar o fim de semana a Portugal e
E
voltar aqui, e
regressar.
voltar no... Exatamente, foi basicamente isto.
Manuel falou aqui já mais do que uma vez do lado profissional da experiência e percebemos que, apesar deste regresso a Portugal e do regresso à Inglaterra, continua ligado ao mesmo projeto profissional. O que é que faz?
Eu sou arquiteto, trabalhei cá em duas empresas em Inglaterra, deixei a minha atual empresa, que é engraçado, deixei a minha atual empresa em 2018 para voltar a Portugal, trabalhei para uma empresa portuguesa. O mais engraçado é que eu deixo de trabalhar para esta minha empresa em agosto de 2018 e em dezembro de 2018 eles voltam a falar comigo, a perguntar se eu não queria fazer umas coisitas como trabalhador independente, uma outra coisa part-time, nada de mais. O que acontece é que nós saímos de Inglaterra e Inglaterra veio ter connosco, sem qualquer pressão, sem qualquer. Não, não fui eu que procurei nem nada, foi a Inglaterra que nos veio procurar. E em 2019, depois de ter feito um trabalhito, coisas muito simples, umas horitas, proposto em dezembro de 2019, pela minha atual empresa, minha antiga empresa, é que eu tinha deixado em 2018, de trabalhar para eles, exclusivo, como trabalhador independente. E assim foi. De 2019 até agosto de 2021, trabalhei como trabalhador independente e ofereceram uma posição de ficar no quadro, de ser um trabalhador do quadro cá, e pronto, e foi aceito. A minha mulher depois procurou cá e numa semana tinha trabalho e começou a trabalhar.
Há pouco o Manuel dizia que nunca tinha trabalhado em Portugal, até ao regresso ao nosso país. Tem noção agora, depois da experiência que teve na passagem que fez por Portugal, se a forma de exercer a arquitetura é muito diferente? Encontrou muitas diferenças na forma de trabalhar?
Completamente diferente, completamente diferente. Uma das coisas que eu notei quando trabalhei em Portugal foi é difícil falar disto. Há uma ideia construída que os portugueses em Portugal, que trabalham muitas horas, mas não trabalham, mas isso é tudo uma treta. Pelo menos para mim. Eu conheci muito, tive muitos colegas fantásticos. Apesar de se trabalhar de um método ser completamente diferente, eu vi algo que me deixou muito feliz, que é a qualidade. E apesar dos meus colegas de não terem os ordenados que têm cá, e opá, eu sempre, pelo menos chega para isto, vá, pelo menos chega para isto. Enquanto uma pessoa não passa fome, tá tudo bem. E trabalham com um orgulho e com um sorriso. E apesar de não trabalhar como trabalho aqui, em termos de o método ser completamente distinto, ser, por exemplo, o lugar das emoções. Emoção em Portugal é vezes mil. Se é preciso dizer algo, diz. Se é preciso chamar-se a atenção, chama-se, percebe? Mas também, se for preciso dar-se um abraço, dá-se, percebe? E eu notei isso nos meus colegas. Eu tive uma experiência em Portugal que, ao contrário do que muita gente que volta a Portugal diz, para mim foi muito positiva. ajudou-me muito a crescer, ajudou-me muito a ter a certeza, a ver que as pessoas em Portugal têm muito valor. Há coisas que têm de mudar, há muita coisa que tem de mudar, principalmente na liderança. Mas os meus colegas, apesar de trabalharmos de maneira diferente, trabalhavam na mesma, com o mesmo empenho que nós temos cá. O problema aí, eu acho que é que no final tem a ver com reconhecimento. E isso mata uma pessoa. Pelo menos a mim é essencial. E o reconhecimento não passa só por um bónus ou um prémio ou isto. Às vezes é apenas a liderança dar uma palavra. Evidentemente que toda a gente quer um prémio, um bónus também, mas o dia a dia, o saber, o respeitar e o reconhecer é essencial. E eu vi muita, muita gente que, felizmente, eu trabalhei num sítio que funcionava bem e que eu tive muito orgulho em trabalhar. De gente esforçada, de gente autêntica, mas noto que a questão do reconhecimento, a questão de equilíbrio, de flexibilidade, ainda é algo que
Tem um
tem
longo
de
caminho a
evoluir
percorrer.
muito, muito, muito grande. Tem muito, muito grande. E acima de tudo, e desculpe, tenho de mencionar isto, a distribuição de riqueza. Eu nunca assisti a tanta desigualdade como quando estive em Portugal. Não é admissível que alguém ganhe 100 vezes, 200 vezes mais que outro. É impossível. Não pode, não, isso não pode existir.
Bom, se tivéssemos a oportunidade de ir a Londres, vamos aproveitar os olhos do arquiteto. Onde é que nos levava?
Sim.
Que locais é que tínhamos que conhecer?
Olha, o primeiro sítio que levava as pessoas era, provavelmente, se estivesse entre pares, ainda seria melhor, porque provavelmente partilhariam logo da minha opinião. Mas o primeiro sítio que levava era o Barbican. O Barbican é um edifício, mesmo em frente à estação do Barbican, em Islington, que é uma zona de. Não sei se conhece, já ouviu falar da unidade habitacional do Corbusier, em Marselha. E é. Basicamente, estamos a falar de um edifício que tem inventário, que tem supermercado, que tem. É autossustentável, percebe? O Barbican foi feito mais ou menos nessa filosofia. É uma série de edifícios que se viram para dentro, para um pátio monumental, com uma qualidade e com uma imponência fabulosa. Tem museus, tem cinemas, tem restaurantes,
Uau.
tem infantários, tem supermercados, tudo contido. Eu acho fantástico. Era o primeiro sítio onde eu levava as pessoas. Depois levava as pessoas num roteiro gastronómico. O que é estranho de dizer. Estamos em Londres e a maioria das pessoas vai dizer: come-se muito mal. Eu digo completamente o contrário. Só se come mal se quisermos. Porque é das cidades mais cosmopolitas do mundo e há sítios aqui fantásticos. E eu acho que é através da gastronomia que depois começamos a conhecer também as pessoas. Pelo menos no meu caso. Eu como sou um apaixonado por cozinha e comida. Uma das maneiras que comecei a conhecer Londres profundamente e a falar com as pessoas foi através da comida, dos restaurantes, dos supermercados, tudo coisas locais, e ouvir as histórias de vida das pessoas. Provavelmente as coisas que mais me enriqueceram como pessoa e que mais me moldaram para o que sou agora. Por isso acho que era isso que eu faria. Acho que era isso que eu faria. E o Big Ben e Parlamento, claro, fantástico, vamos ver, mas aquilo é bonito, está visto. Vamos para o outro lado, há sítios muito mais interessantes. Preferia mil vezes passar uma tarde no Tate, preferia mil vezes ir ao lado, ao mercado de rua de South Bank, levá-los a falar com, por exemplo, há um senhor que faz, imagine, sanduíche de pato confitado, parece uma coisa assim por aí além, mas não, é comida de rua. E ouvir a história dele, como é que ele, francês, foi para lá e tem uma barraca ali no meio a vender aquilo. É isto que cria a experiência, não é? Eu acho que é isto que depois nos enriquece, não é? Olhar para algo, tirar uma fotografia e levar para casa e mostrar às pessoas. Pelo menos a mim, pelo menos a mim. É algo que eu gosto de experimentar, algo que deixe resíduo, que me deixe qualquer coisa aqui dentro.
É por isso que eu gosto de ouvir as vossas sugestões. Manuela, acredito que esta experiência esteja para durar.
Não sei. Não sei. Vamos ver. Nós não sabemos o que é que a vida nos proporciona. Olha, digo-lhe uma coisa, a mudança dá-nos certezas. Dá-nos certezas no momento. Nós, quando quisemos ir para Portugal, tínhamos a certeza que queríamos ir para Portugal. Mas quando chegamos a Portugal, deixamos de ter certezas. E há um ditado inglês que é: You move where the grass is greener. Vamos para onde a relva é mais verde. Certo? E quando estávamos em Portugal e decidimos voltar, nós tivemos de chegar a uma certeza, no meio da incerteza. E a certeza é que, neste momento, a relva é mais verde cá. Mas amanhã pode não ser. Agora, com a pandemia e com o trabalhar remoto, pode ser que, daqui a algum tempo, eu possa voltar para Portugal e trabalhar remoto para a Inglaterra. Por exemplo, por isso, quando as pessoas me perguntam, mesmo família diz, ai, agora vais é para sempre. Não acredito nisso. Nada é para sempre. A não ser uma coisa, não é? Nós todos sabemos o que é para sempre, mas com certeza, nós agora estamos cá, mas eu não sei o dia da manhã. Neste momento, estou concentrado, trabalho cá, tenho a minha família cá, mas se amanhã surgir algo melhor, e se me pressionar, acima de tudo, voltar a Portugal, para perto dos meus, não tenha dúvida, Alice. Eu vou no dia seguinte.
Até porque, na verdade, estas últimas mudanças também vos fizeram perceber que são capazes. É preciso mudar, voltamos a fazer as malas e vamos.
Claro. Oh, Alice, posso lhe dizer que esta é a nossa nona mudança de casa desde 2010. Se nós estamos dispostos a isto, mudar de cidades dentro de Inglaterra e mudar de país, nós já temos calo para fazermos e já temos coragem para fazer, seja o que for.
É caso para dizer, venha à próxima. Manuel, e qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos? Porque, na verdade, estamos a falar de muitos anos a viver fora do nosso país. No vosso caso, em contacto não só com uma cultura diferente da nossa, porque vivendo em Londres, estamos perante quase que uma pequena volta ao mundo. O que é que se aprende com uma experiência assim?
Eu não sei bem explicar o que é que se aprende, mas posso lhe dizer o que é que crescemos. Eu passei de criança, eu penso, espero eu, algo diferente, algo muito superior a isso. Eu acho que, acima de tudo, uma das coisas que mais se desenvolve é a humildade. Acho que nos tornamos muito mais humildes. Eu acho isso essencial. E também com isso vem compreensão, aceitação, respeito e tratar toda a gente como um igual. E numa altura em que estamos todos tão divididos a nível global e em que tendemos a isolar-nos e eu acho que isso vai completamente ao contrário ao que eu aprendi e ao que como eu me desenvolvi. O que eu aprendi mais foi aceitar o outro, aceitar o próximo, ajudar o próximo, tentar perceber quem são os meus vizinhos. Em vez de lhes tentar piorar a vida, podemos tentar ajudar a melhorar a vida um bocadinho, porque nunca sabemos o que é que está por trás. Por isso eu acho que, acima de tudo, foram estas coisas que eu mencionei, ser mais humilde, ter mais respeito, ser mais compreensivo e tratar todos com igualdade. E eu acho que isso é essencial, essencial. E justiça. Justiça.
Uma aprendizagem e tanto. E saudades do nosso país, apesar de terem regressado há relativamente pouco tempo, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se está aí em Inglaterra?
Família e amigos. Simples. Família e amigos. A minha família, fantástica. Sem palavras. Os meus amigos são como meus irmãos. Eu não tenho um grupo muito grande, mas o que tenho são literalmente como se fossem meus irmãos. E se há pessoas que eu sinto falta é deles e da minha família. Podia ser noutro país qualquer, mas desde que eles estivessem lá. Acho que é disso que eu sinto falta.
Só falta uma palavra, Manuela, que melhor resume a sua história de português no mundo.
Uma palavra? Se eu lhe disser equilíbrio, não soa estranho. É que a mim não me soa estranho. Mas neste momento eu sinto-me em equilíbrio. Sinto a vida equilibrada. Neste momento, até que se calhar daqui a um mês já não estou, mas neste momento eu acho que essa é a palavra que mais me define. Sinto que o equilíbrio neste momento está como eu o procurava.
Que assim continue. Muito obrigada. Manuel Freire de
Muito
Andrade
obrigado eu.
está na cidade de Londres, em Inglaterra. É um português no mundo desde 2010.